Uma outra coisa que preocupa muitos estados. No Plano Nacional de Educação apresentado, 0,9% desse acréscimo de 2% que o MEC propõe de investimento no PIB, 0,9% vai afetar diretamente a carreira dos professores. E a carreira dos professores não é de responsabilidade, ou melhor, é de responsabilidade de estados e municípios. Ou seja, seria muito importante que o MEC passasse a responder também, a ter uma complementação adequada para a carreira dos professores, já que esse é um ponto que vai gerar um investimento de quase 1% nesse crescimento de 2% que nós teremos, é importante uma definição mais clara de como o governo federal vai contribuir nesse sentido, para que não gere as distorções futuras. Por exemplo, um exemplo claro e que nós vivemos hoje em todo o Brasil. Foi aprovada uma lei muito importante aqui no Congresso Nacional, que foi a lei do piso nacional dos professores. Mas ela ficou de responsabilidade única e exclusiva dos estados e municípios financiarem esse aumento. E muitas vezes os estados e municípios têm dificuldades. Então é importante que existisse uma complementação mais efetiva do MEC nesse sentido. Então, para que isso não se repita, que a gente promova a divisão de forma adequada. Desses investimentos que vão ocorrer, o que é responsabilidade dos estados, o que é dos municípios e o que é da União. Mais uma informação importante é que essa elevação com relação, que essa elevação de pelo menos 20%, ela representa 20% das despesas totais de estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, esse aumento em especial que eu digo com relação à carreira dos professores. Bom, então, só refletindo mais uma vez aqui, a necessidade da gente rediscutir essa divisão dos recursos, de saber de quem de fato vai pagar cada conta para aquilo que é apresentado hoje como solução não vire um problema na hora que nós tivermos que executar essas políticas que vão ser discutidas aqui. Por favor, a outra página. Então, exatamente isso, a necessidade de rediscussão da participação dos entes federados no conjunto do financiamento da educação, em especial da educação básica. Eu queria fazer aqui uma reflexão muito grande com relação à educação básica do nosso país. É muito comum, hoje, em todos os jornais, a gente ouve falar muito do apagão da mão de obra do nosso país. Mas nós esquecemos, senador, que antes do apagão da mão de obra, ocorreu no Brasil um outro apagão, que foi o apagão da educação básica. Se ele não tivesse ocorrido, esse apagão da mão de obra hoje não estaria acontecendo. Então, nós temos que corrigir toda essa distorção. A correção dessa distorção nasce por uma correção de distorções na educação básica. E será indispensável, fundamental, mais recursos para que essas mudanças ocorram. Eu queria terminar aqui o meu pronunciamento, senador, fazendo uma reflexão que não é minha. Inclusive, o senador Cristóvão Buarque conhece ela bem. É uma reflexão que um ex-reitor de Harvard fez, e eu acho que ficou marcado como uma grande frase, como um grande questionamento mundial. Quando a gente discute financiamento de educação, e quando começam a falar que a educação custa caro. E aí ele fez a seguinte reflexão: se vocês acham que a educação custa caro, experimentem então a ignorância. Então, eu entendo que o que nós estamos discutindo aqui, né, é ponto fundamental para o nosso país avançar, para que a educação possa, de fato, dar os saltos necessários que o país precisa. Nós somos uma nação rica, uma nação grande, mas uma nação que ainda tem que ter avanços significativos na educação. E esses avanços são urgentes. Não são avanços do futuro, são avanços do agora. Muito obrigado.
Agradecemos e cumprimentamos o secretário de Educação de Goiás, deputado federal Tiago Melo Silveira, pela sua manifestação e apresentação. Seguindo a ordem dos trabalhos pré-estabelecida para as audiências públicas, eu concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque, autor do requerimento, para suas considerações, questionamentos e observações.
Senhor Presidente, cada um dos que vieram aqui colaborar conosco, o Tiago Melo Peixoto da Silveira, o Sérgio Ricardo Mendonça Lustiano, o Marcelo Barros Gomes. Eu quero dizer, senhor presidente, que quando eu convoquei essa audiência, porque eu estava muito preocupado, como venho estando ao longo do tempo, na situação de nossa educação de base. Mas hoje eu saio daqui muito mais preocupado. Saio muito mais preocupado, em primeiro lugar, pela ausência dos representantes aqui do governo, representante do MEC. Seria importante ter um representante do Tesouro Nacional para ver até dos limites e possibilidades, se nós não estamos querendo demais. Ou seja, como disse o Tiago, se a ignorância de não investir, se o Tesouro acha que é mais barato a ignorância do que a educação, vai ver que eles têm essa avaliação. Eu saio preocupado, mas saio mais preocupado também ainda pelas considerações que foram feitas aqui. Eu anotei alguns pontos que eu queria tocar. Primeiro, em relação aos representantes do Tribunal de Contas, eu quero dizer que, ouvindo a fala de vocês, eu fiquei com uma explicação de por que o MEC não veio. O MEC não veio porque, por exemplo, em uma das colocações, vocês deixaram claro que há um crescimento destoante no índice de desenvolvimento da educação de base. Que é fato, que é verdade, mas é importante ouvir isso do Tribunal de Contas, que é uma instituição que não está aí para fazer política. Se eu disser isso, alguém vai dizer que é para fazer política, embora eu faça parte da base de apoio do governo. Depois, quando a gente vê nas suas falas que o que a gente tem visto é um aumento de transferência e que não chega a satisfazer aquilo que a gente precisa. Também quando vocês colocam que há suspeitas de irregularidades que não foram sanadas depois mesmo de denunciadas, de mostradas. Tudo isso leva a deixar um sentimento de que a parte financeira do governo em relação à educação não está sendo cumprida como deveria. E aí a gente vê que tem problemas sérios na maneira como esse dinheiro é aplicado. Tem maneira até da possibilidade, como o slide número 10 mostra, de conluio entre licitantes, contratação de preço acima dos praticados no mercado, não utilização da modalidade do pregão. Também no slide 7 e 12, a gente percebe que poucos municípios não estão cumprindo as regras para a transferência do recurso. Um dado que foi apontado pelo representante do Fundeb em audiências passadas aqui. Aí não vamos culpar o governo por isso. É o sistema que não está conseguindo impedir. Agora, eu quero fazer mais comentário ao representante do Conced, que realmente é quem está lá na ponta, sofrendo, e que fez uma apresentação aqui que eu diria fria nos números e apaixonada na conclusão. E isso mostra a grandeza da sua fala. Você colocou algo que, quando a gente diz, as pessoas não estão entendendo, é que o apagão é de aluno, é da educação de base, não é apagão de profissional. O governo está espalhando universidades e escolas técnicas por aí. Não vai ter aluno preparado para cursar essas universidades e escolas técnicas, porque o ensino fundamental não é bom para a escola técnica de nível médio e nem o ensino médio é bom para as universidades. Há um apagão lá na base, pelo abandono da educação de base. E chamou atenção, e é importante dizer isso de público, espero que isso seja transmitido pela televisão, como a União se dedica apenas quase ao ensino superior e um pouco ao ensino às universidades. E uma das perguntas é se nos dados de educação de base estão os custos com as escolas técnicas federais. Eu gostaria de saber, porque se não estiverem, é mais grave ainda. Isso, eu gostaria de apurar, porque eu tenho dúvidas se realmente entra na educação de base, porque o item ali está a escola profissionalizante, está separado ali, mas, como você mostrou. Mas eu gostaria de saber se esses poucos por cento do PIB incluem os gastos com o ensino profissionalizante, ou se não inclui. E aí eu vou levar vocês não é um questionamento às exposições, mas um questionamento a uma proposta que eu venho fazendo há muito tempo e que foi entregue ao governo no dia 8 de julho, ou seja, faz mais de um mês. eu já me sinto à vontade de começar a falar disso. Eu apresentei um projeto, uma proposta sob a forma de carta ao governo, a mais alta cúpula do governo, propondo uma maneira de fazer a verdadeira revolução da educação no Brasil. Eu quero saber se você acha que é possível, do ponto de vista da legislação, quais os empecilhos, e do ponto de vista do resultado e quais os empecilhos nos municípios e nos estados, sobretudo, que é o que você representa. A minha proposta, senador Bauer, é como federalizar a educação de base. Como fazer com que a educação de base seja uma preocupação e uma execução do governo federal. E o que eu propus é nós criarmos o que eu tenho chamado nesse documento de CEB, Cidades com Educação Básica Ideal. Não dá fazer no Brasil inteiro. Se fizer uns pouquinhos em todas as 200 mil escolas, não vai dar resultado. Então, se não é possível fazer em todo o Brasil, e não dá para fazer... depressa, não dá, por que não fazer por cidade essa revolução? Em cidades escolhidas, o governo faria a federalização. Nessas cidades, os professores seriam selecionados para uma carreira nacional do magistério. E a carreira seria diferente. O próprio conceito de estabilidade seria modificado. A gente faria uma estabilidade responsável, é o que eu estou chamando. Ou seja, prefeito não demite, governador não demite, presidente não demite. Mas se não for aprovado em avaliações realizadas em diversos momentos, perde o emprego. Tem estabilidade em relação ao Estado, não tem responsabilidade em relação ao país, nem às crianças, nem às famílias. E como família e criança não vai votar se demite professor, seriam avaliações, que a gente pode discutir depois. Ou seja, uma carreira nacional do magistério. E eu lembro a vocês que já temos 300 escolas federais públicas. O Colégio Pedro II, que aliás tem mais de uma unidade, as escolas técnicas, os colégios militares, os institutos de aplicação. É transformar esses 300 em 200 mil. Obviamente, eu coloquei ao longo de 20 anos. Se alguém achar que 20 anos é pouco, por falta de recursos, põe um 30. Se alguém achar que dá para fazer antes, põe um 15. Eu coloquei 20 anos. Mas nesses 20 anos, a gente faria por cidade. Naquela cidade, todos os professores nas escolas seriam dessa nova carreira. Depois eu digo o que fazer com os que já estão aí. Os atuais que passarem no concurso mudam do plano municipal para o federal. Esses professores, as contas que nós fizemos, eu e a minha assessoria, receberia R$ 9.000 por mês. R$ 9.000. Nessa nova situação. Nós podemos fazer 200, 300, 500 escolas nos primeiros anos, depois fazer 1.000, 1.500 em outros anos, até chegar a 5.546 cidades que o Brasil tem. Eles iriam trabalhar em escolas novas, tinha que construir tudo novo. Raras escolas merecem ser aproveitadas e receber o título de escola. E, em geral, essas são as mais antigas, de Dom Pedro II, ou do começo da República. São os melhores prédios. Nessas escolas, o equipamento seria todo moderno, inclusive com ar-condicionado. Porque ninguém acha estranho que todo banco tenha ar-condicionado. Quando eu falo que a escola devia ter ar-condicionado, todo mundo fica espantado. Como é que tem um bom curso, uma criança, em cidades do interior de certos estados, com calor, naquele calor todo? Com televisão, computador, etc. E em horário integral. Essas seriam as escolas federais implantadas por cidade. Os atuais professores das outras cidades, inclusive das cidades, pelas nossas contas, a gente daria um aumento do salário atual, que deve estar em 1.500, para R$ 4.000. Aí a gente criaria dois tipos de escola. Nessas cidades, seriam as cidades onde todos seriam federais, e nas outras seriam as escolas do atual sistema vigente, que seria desaparecendo ao longo de 20 anos. No final, isso vai custar 6,4% do PIB, ainda abaixo dos 7% e bem abaixo dos 10% que muita gente defende. E dizendo como aplicar, aonde aplicar, essa é a proposta. Quais são as dificuldades? Há dificuldades constitucionais? Eu, sinceramente, não vejo, porque já existem escolas federais. Se houvesse impedimento constitucional, não tem que fechar o Colégio Pedro II, que já tem 150 anos. Tem que fechar as escolas técnicas, que são federais e o governo está espalhando. Então, eu não vejo constitucional. O que tem é a relação política entre governadores, prefeitos e o governo federal. À primeira vista, os governos locais podem não querer isso, porque dá a impressão que eles vão perder o controle. Se eles temem perder o controle, aí eu fico preocupado. Significa que eles estão usando a escola em benefício da política. Além disso, do ponto de vista financeiro, isso liberaria os estados e municípios de uma parte de recursos. Eu não estou dizendo que todo esse dinheiro vai sair do governo federal. Ele tem que incorporar o dinheiro que já é gasto hoje pelo estado e município, claro. Porque 6,4% é a soma total. Mas hoje já se gasta 3,2%? Não, você falou em 5, né? Então, se se gasta 5, vai precisar muito pouco a mais. Eu trabalhei com menos de 5. Eu trabalhei com 3,4% na educação de base, porque os 5 talvez incluam universidades. Dá um pouco mais. Se for 5, é capaz de custar menos ainda do que eu estou propondo. Seria só 1,4% a mais. Pois bem, os estados e municípios vão se liberar não dos 4,1%, porque 0,9% é o governo federal. Não é isso? 0,9% do PIB, ou da receita do PIB. Se são 5 menos 0,9%, 4,1%. Esse 4,1 a gente repassaria para essa soma que vai ser nas cidades onde vai ter. Mas vai liberar as pressões de aumento de salário. Vai liberar as pressões sociais por melhorar a escola. Vai trazer benefício para os prefeitos e governadores. Mas, sobretudo, vai trazer uma revolução na sociedade brasileira por meio da educação. Eu estou com esse documento, presidente, que inclusive estou querendo transformá-lo de uma carta que foi ao governo em um documento aberto para apresentar essa comissão. E eu entregarei isso ao presidente Requião, ao senador Requião. E começar a debater aqui se é ou não um sonho ilusório, se é ou não um equívoco político, ou quem sabe um acerto para fazer a grande revolução e não ficar fazendo pequenos ajustes. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, acho que aprendi bastante, mas eu quero saber o que é que vocês acham, francamente. Não tentem falar bem porque o autor está apresentando, não. O que é que vocês acham? Primeiro, da ideia, federalizar a educação de base no Brasil inteiro ao longo de 20 anos. Segundo, essa maneira que eu estou propondo, uma carreira nacional do magistério, um programa federal de qualidade em horário integral, que vai ser feito ao longo de 20 anos por cidades. No fundo, o que os CIEPs tentaram fazer por unidade escolar, a gente tentaria fazer por unidade municipal. Porque quando se faz uma escola de CIEPs, e isso ficou provado no Rio de Janeiro, um governo faz, o Brizola fez, o que vem depois acaba tudo, relaxa. O Collor fez, se não me engano, 500 CIACs, muitos deles foram abandonados, perderam a função. Mas se fizer por cidade, senador Bauer, não tem quem pare. Se todas as escolas de uma cidade são desse jeito, em 5 anos houve uma mudança de mentalidade na cidade inteira. Ninguém vai deixar que volte atrás. Hoje, para entrar numa escola federal, é um concurso, é um desespero. Tem pessoas que eu, inclusive, admiro muito quanto ao meu conhecimento, que mora em bairros do Rio, favelas, 2 horas de distância do Colégio Pedro II. Mas o pai e a mãe conseguiu empurrar o menino para passar no concurso de seleção e vai levar todo dia. Ontem, isso falou aqui segunda-feira, um palestrante sobre política internacional cujo filho estuda no Colégio Pedro II. Aliás, no que eles chamam Pedrinho, que é antes mesmo do fundamental, comecinho. E ela disse, eles têm colegas de favela, mas que passaram no concurso.